sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 23ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo, Mauro Vieira Machado,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama, Ovidio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convido o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para ler uma passagem da Bíblia.
Feliz do homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento na reunião dos enganadores. Antes, na lei do Senhor põe o seu enlevo e sobre ela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto faz redunda em bem. Não assim com os ímpios de modo algum. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não se poderão sentar no dia do juízo e os pecadores na assembleia dos justos. É que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.
Considerando que nessa sessão estará sendo discutido em segundo turno o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, e por se tratar de um projeto de lei que tramita em regime especial, com fundamento no artigo 204 do Regimento Interno da Casa, informo aos senhores vereadores que hoje o expediente será reduzido a 30 minutos. Coloco em votação a ata da 22ª Sessão Ordinária de 2016. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Coloco em votação a ata da 3ª Sessão Extraordinária de 2016. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício da Secretaria de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piedade, número 93, referente à indicação número 109 de 2016. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 109 de 13 de junho, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Secretaria Municipal de Educação que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 292 de 2016 da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal de Sorocaba. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o Município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara Municipal. 1. Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse nº 828948/2016, Ministérios das Cidades Caixa, que tem por finalidade execução de serviços de pavimentação e de recapeamento em vias públicas urbanas no município. 2. O valor repassado é de R$ 987.600, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 20.400, correspondente a 2,02% do valor de investimento. 3. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 23/6/2018. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Gerência Executiva de Governo Sorocaba. Respeitosamente, Flávio Tagliasashi Gavaza, gerente da filial Gerência Executiva do Governo de Sorocaba. Célia Marisa Molinari de Matos, Superintendente Regional da Superintendência Regional de Sorocaba. Ofício número 293 de 2016 da Superintendência Regional de Sorocaba da Caixa Econômica Federal. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o Município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara Municipal. 1. Em atendimento ao artigo 116, parágrafo 2º da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse nº 82-89-25 de 2016, Ministérios das Cidades, Caixa, que tem por finalidade execução de serviços de pavimentação e de recapeamento em vias públicas urbanas no município. 2. O valor repassado é de R$ 245.850,00, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 5.150,00, correspondente a 2,05% do valor do investimento. 3. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é 23/6/2018. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Gerência Executiva de Governo Sorocaba. Respeitosamente, Flávio Tagliasashi Gavaza, gerente de filial da Gerência Executiva de Governo Sorocaba. Célia Marisa Molinari de Matos, Superintendente Regional da Superintendência Regional de Sorocaba. Ofício número 294 de 2016 da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o Município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara Municipal. 1. Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse número 82-86-65 de 2016, Ministérios das Cidades, Caixa, que tem por finalidade execução de serviços de pavimentação e de recapeamento em vias públicas urbanas no município. 2. O valor repassado é de R$ 255.740,00, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 5.500,00, correspondente a 2,11% do valor do investimento. 3. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é 23/6/2018. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Gerência Executiva de Governo Sorocaba. Respeitosamente, Flávio Tagliasashi Gavaza, gerente da filial da Gerência Executiva de Governo Sorocaba. Célia Marisa Molinari de Matos, Superintendente Regional, Superintendência Regional de Sorocaba. Centro Paula Souza. Ilustríssimo Senhor, a ETEC de Piedade tem a honra de convidá-lo para a cerimônia de conclusão de curso dos formandos dos cursos técnico em turismo receptivo e técnico em secretariado, EAD, que se realizará no dia 22 de junho de 2016, às 19 horas, no auditório Rubens Caetano da Silva, Cariocão, Piedade, SP. Respeitosamente, Neide Yoshiko Sakata Gutiama, diretora. Projeto de Lei nº 55 de 2016. Disciplina, no âmbito do município, a concessão de direito real de uso com promessa de doação de imóveis pertencentes ao patrimônio municipal para o fim exclusivo de desenvolvimento industrial e da outras providências correlatas. De autoria do Executivo. Ofício número 095 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei número 055 de 2016, que tem por objetivo atualizar a lei número 3654, de 1º de dezembro de 2005, alterando alguns artigos e trazendo a legislação para um espírito mais consentâneo aos dias atuais. A ideia de se fazer a edição de uma nova lei, ainda que as alterações sejam em poucos artigos, é justamente para se evitar a denominada metáfora da colcha de retalhos, ou seja, duas ou três leis para explicar uma, evitando-se uma remissão normativa totalmente desnecessária e antiprática. A proposição de alteração fomentada no CODEP foi especialmente nos artigos 1º, acrescentando-se à redação a figura de grupo empresarial e criando-se dois parágrafos. Prossegue tais alterações no artigo 7º e 8º, também com a inserção de grupo empresarial. No artigo 7º, a linha B, adequou-se ao texto a alteração que já havia sido realizada por força da Lei Municipal 3891, de 4 de março de 2008. Houve a necessidade também de alteração no artigo 5º, uma vez que a legislação de obras ali mencionada trata-se da Lei 830, de 1972, já revogada pela Lei Municipal 3939, de 26 de junho de 2008, que instituiu o novo Código de Obras e Urbanismo. Com efeito, a principal mudança foi motivada para que, além de possibilitar a doação para empresas unitárias, também o faça para grupos empresariais, regularmente constituídos, visando facilitar a implantação da Política Municipal de Desenvolvimento Industrial. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Atestado médico de 15 dias, período 4/7/2016 a 19/7/2016. Projeto de resolução número 1/2016. Procedência, vereador Norton Yoshio Nakayama. Projeto de resolução número 1/2016. Concede licença para tratamento de saúde ao vereador Norton Yoshio Nakayama. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido licença para tratamento de saúde ao vereador Norton Yoshio Nakayama pelo período de 15 dias, a partir de 4 de julho de 2016, conforme atestado médico anexo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa da Câmara, em 7 de julho de 2016. Wagner Satoru Momoshima, presidente em exercício. Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário. Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário.
Os ofícios e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento número 39 de 2016. Informações de gastos, veículos de locação e veículos patrimoniados. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que oficie o Poder Executivo Municipal para os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual o valor gasto em reais desde o dia 1º de janeiro de 2016 até a presente data com aquisição de pedra, bica corrida e cascalho e similares para a manutenção das estradas rurais? 2. No presente ano de 2016, a Prefeitura Municipal realizou a locação de algum tipo de máquina, caminhão ou equipamento voltado para a manutenção de estradas rurais? Se sim, informar o modelo específico do veículo, equipamento, o prazo de locação e o valor gasto. 3. Quantas máquinas motoniveladoras, retroescavadeiras, pá carregadeira e caminhões patrimoniados pelo município se encontram em funcionamento e em condições de uso no momento? Favor discriminar o modelo de cada um dos veículos e a atual condição de uso do mesmo. Justificativa. A manutenção de estradas rurais é uma das principais demandas que chegam ao nosso mandato. Portanto, para que possamos entender melhor as condições de estrutura e os gastos com esse serviço, estamos solicitando tais informações. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de julho de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado.
Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 125 de 2016. Indica a instalação de um abrigo de ônibus no bairro Bateia. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de um abrigo de ônibus no bairro Bateia, em frente ao posto de saúde recentemente inaugurado. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de julho de 2016. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 126 de 2016. Pedido de manutenção de rua no bairro do Siriaco de Baixo. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de rua, passar máquina e cascalhar na rua Antônio Muquinica, rua 1 e rua 2, como também é conhecida, no bairro do Siriaco de Baixo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de julho de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 127 de 2016. Pedido de manutenção de estrada no bairro do Piraporinha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de estrada no bairro do Piraporinha, passar máquina e cascalhar, entrada à esquerda na altura do antigo bar do Ezequiel, no sentido do bairro do Colégio e no sentido da comunidade São Benedito. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de julho de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 128 de 2016. Pedido de coleta de lixo. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja feita a coleta do lixo na rua Antônio Muquinica, rua 1 e rua 2, como também é conhecida, no bairro do Siriaco de Baixo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de julho de 2016. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero rapidamente nessa tribuna, temos o tempo reduzido no dia de hoje, mas gostaria de deixar registrado aqui, estive ali na cooperativa de catadores, do pessoal do reciclável, e eles receberam em forma de doação um grupo de pessoas, o Rotary Club, mais empresários do município, e também não posso deixar de registrar que teve o trabalho também do ex-vereador desta casa, o vereador Geraldinho, onde eles adquiriram uma moto e um engate para essa moto, que é uma carretinha, né? Para ajudar na coleta da área central do município. As pessoas que trabalham ali na cooperativa têm uma grande dificuldade, porque só tem um caminhão que faz essa coleta, e esse caminhão não pode rodar o centro da cidade, Então é bastante dificultoso para eles juntarem esse material e acaba ficando às vezes na rua, indo para o lixo comum, porque o tempo é insuficiente. Mas acredito eu que com esse equipamento, né, é o primeiro equipamento, mas é um equipamento que vai ajudar e muito. Também reduzirá os custos, né, para aquela cooperativa, sendo que a margem é bastante pouca do lucro em cima desse material reciclável. Mas tenho certeza, uma carretinha muito bem desenvolvida, totalmente afixada em uma motocicleta, acho que 125 cavalos, se não me falha a mente. E eles vão usar esse equipamento e vão correr o centro da cidade. Com certeza vai melhorar para nós que separamos o material reciclável, que vai ter mais volume, né? Vai passar por mais vezes na área central da cidade e recolher esse material. E com certeza isso daí vai trazer também para aquela cooperativa mais resultados, né? É importantíssimo. É importantíssimo, achei, assim, para aquele segmento, uma peça fundamental. Obviamente que com o tempo terá que ser aumentado, mas há de reconhecer que foi uma iniciativa muito boa, tanto para as pessoas que ali trabalham na cooperativa, como para nós, munícipe, sabendo nós do grande problema que o município encara, enfrenta com a questão do lixo, né? E a gente sabe que a cada quilo do lixo que vai para a cidade de Iperó traz um buraco no orçamento do município. É uma das coisas hoje mais preocupantes dentro do nosso município. O custo, não só para nós, mas tem outras cidades como Sorocaba e outros que estão pagando isso daí, né? Pagando para ter um lugar para depositar o lixo recolhido. Nós fizemos a nossa parte, as leis vieram para esta casa, nós aprovamos e estamos aqui para ajudar no que puder. Mas a gente vê que não teve solução o problema, é fato, né? Sempre bati nessa tecla, falando da questão da pesagem do lixo, melhoraram, né? Já, eu acho que está na hora, já deu um certo tempo, nós vamos pedir aí esse aferimento dos pesos para a gente comparar, para saber se realmente deu diferença ou não, né? O nobre vereador Nadalê também tem batido bastante nessa tecla e a gente tenta de alguma forma pressionar, porque o nosso município precisa dessa solução. É fato, não tem como ser diferente, né? O município necessita muito de uma solução da questão do aterro sanitário, né? A gente não está aqui culpando a atual administração, é um problema herdado de duas gestões atrás, no mínimo, e isso está refletindo exatamente nesse mandato, né? Porque nós chegamos ao extremo. O aterro sanitário veio sofrendo no governo passado, no governo Tadeu, sofreu pressão, né, da questão que estava ficando saturado. O governo Jeremias, quando assumiu, já mudou de pressão para multas, foi multado, teve apontamentos por parte da CETESB, e a atual administração pegou o problema já incontrolável. E a solução de imediato foi transferir esse material recolhido para a cidade de Iperó. E isso tem trazido muita despesa para o município e tem atrapalhado o orçamento, que já é pouco dentro do nosso município. Continuou a coleta, os números de caminhões até aumentaram, os profissionais também, e surgiu uma despesa a mais, que é pagar para depositar esse lixo. E isso não estava previsto. Isso é um rombo no orçamento do município como o nosso. Foi adquirida a área, segundo informações da prefeitura, né? Foi dada entrada no projeto, mas o tempo se passou e a gente não vê isso se concluir. Isso é fato, e uma iniciativa como essa que acabei de falar da cooperativa ali, dos catadores, do reciclável. Isso daí é importantíssimo para o nosso município. O nobre presidente dessa casa, o vereador Norte, não está presente, mas ele também fala muito nessa questão de valorizar, de orientar as pessoas para separar o lixo mesmo, né, do material reciclável, deixar mais fácil, né, e essa carreta não é nada tão grande. Quanto mais arrumadinha a gente conseguir deixar as caixas de papelões amassadas, em tamanhos menores, bem sacadinho, certamente a facilidade para eles é pegar esse material e levar rapidamente até a cooperativa ou até mesmo o caminhão. Não sei se vai ter alguma coisa estratégica que o caminhão fica parado e eles vão transportar esse lixo. E a gente vê, né, mulheres, homens, as pessoas que trabalham ali arrastando os sacos, bag, como é chamado, né, pelas ruas centrais. É lamentável que em 2016 a gente tinha que assistir esse tipo de trabalho ainda, né, mas eles estão ali firmes e fortes, né, sustentando aquilo, uma organização bonita, né, e eles estão felizes com a aquisição desse equipamento. Agora depende muito da nossa conscientização, de nós levar isso para a população e ajudar eles nessa questão. O investimento ali, não sei precisar o valor, mas deve ser algo em torno de 8, 10 mil reais, alguma coisa nesse valor, que vai ajudar muito. E isso daí se paga, né? Podemos dizer dessa forma. Se é uma causa que o município abraça, isso daí se paga, porque são quilos e toneladas de lixo que vão sair dos caminhões que hoje nós pagamos para transportar. Era isso. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador. Vereador Mauro Vieira Machado ficará inscrito para o tema livre da próxima sessão. Solicito, nobres vereadores, a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 36/2016 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017 e da outras providências. Trata-se de segunda discussão e votação do projeto. Os senhores dispensam sua leitura? Coloco em segunda discussão o projeto. Coloco em segunda votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 37/2016 altera a lei 43/10/2016, plano plurianual para o período 2014-2017. Esse projeto também em segunda discussão e votação. Os senhores dispensam a leitura? Em segunda discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Guinho e demais vereadores, população, muito boa noite a todos. Eu venho discutir especialmente porque esse projeto de alteração do plano plurianual, ele trata de uma inclusão de um centro de educação ambiental no parque ecológico. Por que está incluindo? Porque foi um projeto recentemente aprovado, o FID é o Fundo de Interesses Difusos, que é o órgão financiador desse projeto, que é um convênio que a Prefeitura celebrou, mandou o projeto, foi aprovado, conseguiu esse recurso, e agora ele vem para que no ano de 2017, que é o último ano desse plano plurianual, seja incluída a construção desse Centro de Educação Ambiental. Já foi tratado aqui, na audiência da Comissão de Finanças e Orçamento, que esse centro e os demais assuntos, né, com relação às diretrizes da lei orçamentária. A gente já discutiu aqui na Câmara, fizemos a nossa audiência, o pessoal do Executivo veio aqui, os secretários, diretores, coordenadores, os responsáveis pelas principais pastas, né? E no caso, esse Centro de Educação Ambiental vai custar R$ 1.050.000. Só que aí, excelentíssimo presidente, eu pergunto qual que vai ser o uso desse Centro de Educação Ambiental e qual que vai ser o custo dele também, a manutenção, como que vai ser operado isso, quem que vai gerir isso e de que forma esse Centro de Educação Ambiental vai trabalhar. Eu acredito que um volume desse de recursos, ele pode ser muito mais bem encaminhado e bem gasto se a gente capacitar os educadores, se a gente capacitar a rede pública de professores, para que os professores sejam os multiplicadores nas escolas sobre a temática ambiental, e não só ambiental. Eu acredito que, no contexto de Piedade, devia ser uma capacitação agroambiental, porque o nosso ambiente e a nossa agricultura não podem ser inimigos um do outro, e sim parceiros, né? Então, eu só venho fazer essa fala, essa discussão sobre a inclusão no plano plurianual, por conta do objeto, né, da inclusão ser esse Centro de Educação Ambiental. E a gente vai chegar o momento aqui nessa casa de discutir na lei orçamentária anual, no próximo semestre, a construção disso aqui, a destinação desse recurso. E a gente vai precisar discutir isso aqui a fundo mesmo, para que esse Centro de Educação Ambiental não se torne um elefante branco lá no Parque Ecológico, não se torne uma fonte de despesa para o município, e na contrapartida tenha pouco efeito prático. A gente precisa, sim, dessa discussão da temática ambiental, precisa e muito, assim como o vereador Adilson falava aqui na tribuna, a gente tem várias questões, e especialmente a questão do lixo, dos resíduos, mas a gente precisa tomar cuidado também para que não gastemos R$ 1 milhão aí, mesmo que seja de um convênio, mesmo que seja uma fonte externa financiadora, com algo que não vai trazer efeitos efetivos, né? Não vai trazer efeitos práticos e de fato para essa temática, que a gente precisa muito. Mas era só isso. Eu sou a favor, vereador, assim como na primeira votação já votei favoravelmente, porque nesse momento a gente não está aprovando a construção em si desse centro de educação, mas somente a inclusão dele no plano plurianual, essa alteração que era necessária, mas vai chegar o momento desse centro de educação ambiental ser discutido por nós aqui. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta e não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejando uma boa noite. Declaro encerrada a sessão.